Bezerra Hashem, da fio dali, até todo de Tumorá, olá pessoal, bem-vindos ao Daf Shalom Aleichem. Estamos na fio da Mutbed, na terceira linha de baixo, Eitve. Então, vimos no Shuru passando uma discussão entre Barpada e Rabi Yohanan. Então, aparentemente, o que a discussão diz é o seguinte: a pessoa tem uma fêmea grávida, e ele diz que o feto tem a santidade do sacrifício. Não santificou a mãe, só santificou o feto. Então Barpada disse que o feto não se santifica, e Rabi Yohanan disse que sim se santifica. Fala Rabi Yohanan, o feto tem como se santificar, mesmo que a mãe não foi santificada. Como a gente mencionou, todos concordam que se a pessoa pega a fêmea grávida e diz que está santificando a fêmea se santifica e o feto também se santifica. Barpada concorda com isso. O que ele disse é que a pessoa não tem como santificar só o feto. Isso que a gente tem até agora. Vamos ver uma sequência que não é tão simples assim. Mas pergunta para Barpada. Magdishim evarim, veubarim, avalom emirim. A Mishnah fala na frente, a pessoa tem como santificar um órgão do animal laico como sacrifício, tem como santificar o feto. E vamos ver a lei da Tumurá melhor logo mais. Mas o ponto aqui é que a Mishnah disse em Magdishim, a pessoa tem como santificar o feto, o barim. Barpada disse que não. Explica que, conforme o Barpada, o que a Mishnah disse é que a pessoa que santificou a fêmea, o feto também está santificado. Santificou a fêmea grávida, o feto se santifica também. Barpada concorda com isso. Pergunta, se a pessoa santificou a fêmea grávida, o feto automaticamente se santifica? Então, por que a Mishnah fala Magdishim Ubarim, a pessoa vai santificar o feto? Ele não vai santificar o feto. O feto já está santificado de passagem da santificação da mãe. Então, não parece que a Mishnah se trata desse caso. Ahikamar, essa é a explicação da Mishnah. Vamos entender tudo melhor. Magdishim Evarim. Essa Mishnah sustenta que se a pessoa pega um animal laico e diz, por exemplo, que a pata do animal laico é para o sacrifício, todo animal laico se santifica de passagem. Assim a Mishnah sustenta, vamos ver que é uma discussão na sequência. O Memirimba é a pessoa que diz a pata do animal laico é Tmurá do sacrifício. No caso da Tmurá, a pessoa pega um sacrifício normal e diz que o animal laico é substituto do sacrifício. Então a substituição não funciona, mas o animal laico se santifica também. Se a pessoa diz que a pata do animal laico é Tmurá do sacrifício, fala aqui a Mishnah, isso funciona. E todo animal laico se santifica como Tmurá, é sacrificado. Avalou Memirim, Evarim Baem. Mas se a pessoa fala que o animal laico é Tmurá do órgão do sacrifício, algum órgão, isso não funciona. Veubarim Shigachu Bemeiman e Memirim Baem. Mais uma lei fala a Mishnah. Se a pessoa santificou a fêmea grávida, então o feto se santificou também. A pessoa não tem como fazer tmurá do feto. Se a pessoa diz que o animal laico é tmurá do feto, isso não funciona. Vimos ontem essas leis. Então, o que a Mishnah vem dizer não é que a pessoa santificou só o feto, é porque a pessoa santificou a fêmea grávida e o feto se santificou de passagem. E agora reexplicou a linguagem da Mishnah. Então não tem nenhuma prova daqui contra a Barpada. Pergunta, Ibe Vlade Kodashim, Bemeiman, Udeloavdi, tmurá. O que parece o que foi dito? Que a pessoa que diz o animal laico é tmurá do feto, isso não funciona. Porque o feto não nasceu ainda. Parece que se o feto nasce, e a pessoa que diz o animal laico é tmurá desse filhote, parece que essa tmurá funciona. Mas a Mishnah na frente diz que a opinião de Rahamim é que a pessoa não tem como fazer tmurá assim. Se a pessoa santificou o sacrifício, ele tem como fazer tmurá do sacrifício. Mas se a pessoa santificou a fêmea grávida e o feto se santificou de passagem, o feto nasce, não é possível fazer tmurá desse feto. E parece da Mishnah que sim. Explica Haman e Rabi Yudai. Responde que essa Mishnah vai como Rabi Yudai. Rabi Yudai discute com o Rahamim. Rabi Yudai diz que depois que o feto nasce, tem a santidade como qualquer sacrifício e é possível fazer a tmurá. O que você me diz? Que essa Mishnah vai como Rabi Yudai? A gente disse que essa Mishnah falou Magdishim Evarim, que a pessoa que santifica um órgão do animal laico, como sacrifício, todo animal lá que você santifica como sacrifício. A Rebbe não sustenta assim. A Rebbe da leite é o mera glacha zoolá, culá, olá. Como é que você pode dizer que essa Mishnah vai como Rebbe da? Amale responde, ahabe maiaskinan bedavar ao seu tatrefá. Como a gente vai melhorar na sequência, Rebbe da falou, se a pessoa santifica um órgão não importante do animal laico, esse órgão se santifica como sacrifício, não todo animal. Mas se a pessoa santifica um órgão importante, a gente vê melhor na sequência o que é um órgão importante, três opiniões. Mas se a pessoa santifica um órgão que a falta desse órgão influencia a lei do animal inteiro, então é um órgão que influencia o animal inteiro, se esse órgão se santifica como sacrifício, todo animal laico se santifica como sacrifício. Se a pessoa santifica, por exemplo, o coração do animal laico, é um órgão importante que influencia todo animal, então todo animal se santifica. Mas se ele santifica a pata, fala que somente a pata se santifica. Então, a Mishnah, quando fala Magdishim Evarim, vai como Rebbe Yehuda, se trata que a pessoa santificou um órgão importante. Lima Ketanai, talvez essa discussão entre Barpada e Rebbe Yohanan, se a pessoa tem como santificar só o feto, é uma discussão dos Tanaim. Por quê? A Shoketa Tachatat, o Matzaba Ben Arbachai. A pessoa tinha uma fêmea, que era um sacrifício de Hatat. Ele abateu e encontrou no ventre um feto com 4 meses de gestação, ou mais, está vivo. O que se faz com esse feto? Então tem os duas braitas. Que está errada, uma braita fala. Ena necheret, ela lezichrekeona, vena necheret, ela lifnim minaklaim, vena necheret, ela leyom echad. A primeira braita fala todas as leis do sacrifício de Hatat, a mãe era do sacrifício de Hatat, todas as leis do Hatat se aplicam a esse feto também. Somente os quarim podem comer a carne dentro do Betamigdash, até o amanhecer, como qualquer Hatat. Isso uma braita. Tanei de outra braita, necheret de koladam, venecheret bechol makom, venan necheret bazara. A outra braita fala que não, o feto é um animal laico. Qualquer pessoa pode comer, em qualquer lugar, menos dentro do Betamigdash, porque é um animal laico. Então, qual é a discussão das duas braitas? Mas lá, Tanai, deve ser que a discussão é de Barpada e Rabi Yohanan, de Marsavak do Shachala Alubarim. Deve ser que a primeira braita vai como Rabi Yohanan, que a pessoa tem como santificar o feto. O feto tem a cidade do Hatat. Marsavak do Shachala Alubarim. E a outra braita vai dizer que a pessoa não tem como santificar só o feto. Ou seja, o caso aqui é que a pessoa santificou a fêmea para o Hatat e a fêmea não estava grávida ainda. Depois a fêmea engravidou. Uma situação dessas que o feto não existia na hora da santificação da mãe. Então, o feto surgiu só depois da santificação da mãe. Não tem santidade como a mãe. Mas a pessoa santificou o feto para o Hatat também. Esse vai ser o caso das duas braitas. Uma braita vai como Rabi Yohanan, que diz que o feto se santificou. Outra braita vai como Barpada, que diz que não. Diz Barpada, o feto não tem como se santificar, independente da mãe. Deve ser que essa é a discussão. Formalô, não tem prova. Podemos explicar diferente. Haritanai Beakamivio. Podemos dizer que o debate aqui é outro. Demar Savar Vladot Kodashim Beavayatan En Kodashim. O Mar Savar Vlade Kodashim Bemeiman En Kodashim. A discussão das duas braitas pode ser quando a santidade se recai sobre o feto. Será que se recai quando ele nasce, quando tem o parto, ou mesmo antes do parto ele já é santificado? Você pode dizer que o caso aqui é que a pessoa santificou a mãe para o Hatat e a mãe estava grávida. Quando a santidade se recai sobre o feto? Fala a primeira braita, o feto já é Hatat. Mesmo que não teve parto, abateram a mãe e tiraram o feto de dentro da mãe. Não teve nenhum parto. Mesmo assim, já é Hatat, mesmo antes do parto. A segunda braita fala que é um animal laico, porque não passou pelo parto e não chegou a se santificar. Então, uma forma de explicar o debate. Bem, vai ter uma outra forma. Hatanau. Podemos dizer que não tem nenhuma discussão. As duas braitot vão com a mesma opinião, mas tratam de casos diferentes. Hadamealim atnaita bemagdish beima veacharkach nidabra. A breta que diz que o feto é laico era uma situação que a pessoa santificou a fêmea, a mãe, como o Hatat, antes dela engravidar. Ela engravidou depois, quando o feto surgiu. Foi depois da santificação da mãe. Nesse caso, o feto não se santifica. O outro caso, a breta de que a gente viu que é o Hatat, se trata que a pessoa santificou a mãe grávida e o feto se santificou também nesse momento. Então, por isso fala essa breta, mesmo que a mãe morreu, foi abatida e tiraram o feto dentro da mãe, é o Hatat. Tashma, uma outra prova para esse debate de Barpada e Rebbe Ochanan. Rebbe Ezra me fala, beleza, Kilayim, Vetrefa, Deutzedofen, Tumtum, Vendrógenos. Lok doshim velo magdishim. Rebbe Ezra menciona vários animais que não servem para o sacrifício. Kilayim é um filhote de duas espécies diferentes. Trefa, como a gente viu em Hulin, é um animal que tem um defeito nos órgãos internos. Não serve para o sacrifício. E o Tzedofen, um animal que nasceu de cesariana, também não serve. Tumtum é um animal que não tem nenhum órgão reprodutivo, nem masculino, nem feminino. E Andrógonos é que tem os dois tipos de órgãos. Lokdoshim velomagdishim. Isso é uma mistura na frente. E fala algo que não dá... Não está claro. O que significa Lokdoshim velomagdishim? Então, Amar Shmuel, Lokdoshim betmurah, velomagdishim lasot tmurah. Explica, Shmuel, que isso tem a ver com a lei da Tmurá, sim. Se a pessoa, ele diz, um desses animais, Kilayim, Trefá, o Tzedof, assim por diante, é Tmurá de um sacrifício, isso não funciona, porque esses animais não servem para nenhum sacrifício, não tem nada a ver com a lei do sacrifício, e Velomakdishim, Lassot Tmurá, não é possível fazer Tmurá desses animais. Então não está claro o que disse a Mishnah. Amar Rebbe fala Rebbe, assim temos que ler aparentemente. Se você me diz que esses animais não têm a ver com sacrifício, não se santificam, então é claro que não é possível fazer Tmurá deles. Se a pessoa diz esse animal laico é Tmurá de um desses animais, é claro que isso não funciona porque esses animais não servem para o sacrifício. Se explica, essa lei de Lomagdishim não se trata de todos os casos que a Mishnah mencionou. Se trata de dois casos, o caso da Trefá e o Tzedofen. Explicando, a pessoa santificou um animal normal como sacrifício, então a santidade do sacrifício se recaiu sobre o animal, do Shataguf, a santidade corporal do sacrifício. Depois o animal se tornou Trefá, sofreu um defeito nos órgãos internos. Então, mesmo que ele se tornou uma trefá, existe uma certa santidade que sobrou no animal, porque a santificação foi válida. Depois o animal, sim, invalidou, mas existe uma certa que do Shataguf ainda. Tu poderia pensar que se eu falo, esse animal laico é tmurá desse animal trefá, que tem uma certa santidade do sacrifício, eu poderia pensar que isso funciona, e o animal laico se santifica. Fala, Mishnah, que não... Essa santidade corporal que restou na trefá é fraca demais, não é possível fazer tmurá. E o outro caso, Bemagdish Vlad Veatzad Derech Dofer, que a pessoa santificou o feto dentro da mãe e, quando ele foi nascer, teve alguma complicação e nasceu de cesariana. Nesse caso, a santificação foi válida enquanto o feto estava com a mãe e o animal se invalidou quando ele nasceu de cesariana, mas existe uma santidade que restou no animal, poderia pensar que é possível fazer tmurá dessa santidade. Fala a Mishnah aqui não. Nesse caso também a santidade é fraca demais para isso. O que se vê daqui? Se vê pelo menos que a pessoa tem como santificar o feto. E disse Barpada que não. Então, Amri respondeu. Agora vamos entender melhor qual é o debate de Barpada e Rabbi Yochanan. Betam bemet mima afiro Barpada na memode de Kadish. Numa situação que a mãe é normal e o feto é normal, Barpada concorda que a pessoa tem como santificar só o feto. Não é esse o caso da discussão. Lo nechleku ela betam bemet barat mum. A discussão é só num caso que a mãe é defeituosa e o feto é normal. E a pessoa santificou só o feto. Será que isso funciona ou não? Barpada savar que bande imelo mekacha do shataguf. Hunamelo kadish. Fala Barpada. O bar yerechimo. O feto é um dos órgãos da mãe. É considerado como parte do corpo da mãe. Se a mãe é defeituosa, o feto faz parte disso. E também é considerado defeituoso. Então, o feto não tem como se santificar como sacrifício. Assim fala Barpada. Rebeu Khan Savar, Hane, Kestebe e Modnino, e meu Deus, Mikacha, Avalu Kadosh. Fala Rebeu Khanan, a mãe é uma coisa, o feto é outra. O feto não é considerado como parte do corpo da mãe. A mãe é defeituosa, isso não tem nada a ver com o feto. O feto tem como ser santificado como sacrifício. A discussão de Barpada Rebeu Khanan, se o feto é considerado como parte do corpo da mãe ou não. Lishna Akhri, uma outra versão dessa sugiã. אבל כלאים בטומטום ואנדרוגינוס, אי אתה מוצא, אלא בבלדי קודשים. Então, essa outra versão explica o que disse a Mishnah que a gente viu de Labilez. A Mishnah menciona o animal que é filhote de duas espécies diferentes, menciona também o tumtum, que não tem nenhum órgão reprodutivo, e andrógenos, que tem os dois tipos. Então, fala aqui que a novidade que não é possível fazer tmurá desses animais. É o seguinte. Tinha uma fêmea que foi santificada grávida como sacrifício. E o feto é o quilaim, o tumtum, ou andrógenos. Então poderia pensar que depois que esse feto nasce, ele tem a santidade do sacrifício, porque foi santificado de passagem com a santificação da mãe. E é possível fazer tmurá desse filhote. Dizendo o animal laikum é tmurá desse quilaim, tumtum, ou andrógenos. Fala Mishnah que não. Mesmo que a mãe foi santificada grávida, uma vez que o filhote é completamente inválido, que lá em tumtum andrógenos não servem para nenhum sacrifício, então não é possível fazer tmurá desses animais. Então, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Então, Harim onde Lokat chegou faio, avalubarim achirim doshim. Parece o que disse Rabbi Eliezer, é que esses fetos, que lá em tumtum andrógenos não tem como se santificar. Parece que outros fetos sim, fetos normais sim. Barpada disse que a pessoa não tem como santificar o feto. Parece de Rabbi Eliezer que sim, que é uma braita. Então, como é que se explica a opinião de Barpada? Amarabai falabai, tambemet mimá devria kol kadish gufe. Explica, como a gente falou antes, na primeira versão. Numa situação que a fêmea grávida é normal e o feto também, Barpada concorda que é possível santificar só o feto. Isso que foi dito, isso que se vê de Rabbi Eliezer. Se o feto é normal, tudo bem. Essa não é a discussão entre Barpada e Rabbi Yochanan. Ela que plique bebê balat mum. A discussão é um caso que a fêmea grávida é defeituosa e a pessoa santificou um feto normal. Será que isso funciona ou não? De Barpada salvar queima de imi. Lokadis gufa e o nome Lokadis Eloedmei. Fala Barpada, uma vez que o feto é considerado como parte do corpo da mãe, essa é a opinião dele. Se a mãe é defeituosa, o feto também tem a lei de um animal defeituoso, não tem como receber a santidade corporal do sacrifício do chá da gufa. Nebuchadnezzar Savar, o Bad Lava Erechimou, Rafael Gavdim e Lokadis Alegufa, Vlad Miakadis Legufa. Fala Nebuchadnezzar, diferente. O feto não é considerado como um órgão da mãe. Então, mesmo que a mãe é defeituosa, isso não tem nada a ver com o feto. Então a pessoa tem como santificar só o feto, fala Rabbi Yochanan. Mesmo que a mãe é defeituosa. Amar Rabbi Yossi. Velubimukdashima omer aglash Jesus. Agora vamos ver. Viramos a página. O que acontece se a pessoa santifica um órgão de um animal laico? Ele diz que, digamos, a pata do animal laico é para o sacrifício de Olá. O que acontece? Então tá na mãe falando. Vamos ver duas opiniões. Yahola Omeira Glashazuola Tekulaula. Será que se a pessoa diz que a pata desse animal é para o sacrifício de Olá, será que todo animal se santifica de passagem? Tamud Lomar falou para Suga Escola Shiriten Mimenu Lashem Yekodesh. Mimenu Lashem Velokulo Lashem. Essa é a primeira opinião de Rebimir e Rebiudá. Eles entendem do Passu que a pessoa santificou Mimenu, parte do animal. Mimenu Lashem. Essa parte é para Hashem. Não todo animal é para Hashem. E a Rota Tzelechulim, será que essa pessoa santificou a pata do animal para o sacrifício de Olá? Então essa pata tem a santidade do sacrifício. Toda a questão é, será que essa santidade se espalha pelo animal inteiro? Então será que se a pessoa santificou só a pata do animal como sacrifício, ele tem como resgatar essa pata pagar para o Betamidash, por exemplo, para receber essa parte de volta, para ser laica outra vez? Tamud Amar Ye Kodesh, falou para Suki não. E é uma linguagem de Havaiá. Essa pata vai continuar santificada. Não é possível resgatar. Então, o que se faz com um animal desse? O animal é laico. A pata tem a santidade do sacrifício de Olá. O que se faz com um animal desse tipo? Então, explica. A pessoa tem que vender esse animal para alguém que está obrigado a um sacrifício de Olá. Então, essa pessoa vai comprar o sacrifício de Olá. Vai pagar pelo animal inteiro, com exceção da pata. A pata pertence ao Betamigdash, já tem a santidade do sacrifício. E vai pagar pelo animal inteiro, mas não vai pagar pela pata. E ele vai santificar o resto do animal que ele comprou. O animal todo vai ser santificado como Olá. Ele vai sair da obrigação sacrificando. Assim farmir e biudá. Que se a pessoa santificar só a pata para o sacrifício, só a pata está santificada. Rebbe Yossi e Rebbe Shimon Omrim, fala Rebbe Yossi e Rebbe Shimon, Minayin la omer aglash zola shekula ola. Fala o contrário. Se a pessoa santifica a pata, todo animal se santifica também como sacrifício. De onde se vê? Shenemar do Pasuk, Kol Asher Yiten Mimenu la Hashem, que Sheo Omer Ye Kodesh, Lerabot Et Kula. Eles entendem diferente desse Pasuk de antes. A pessoa santificou Mimenu, parte do animal, Ye Kodesh, o animal vai se santificar. Esse Yekodesh veio dizer, mesmo depois que a pata se santificou, Yekodesh, todo animal se santifica também. E Irmid e Rebidá falam que não, vamos entender melhor essa opinião. Amar Mar foi explicado antes, na breve. Timahele Tzorkeolot. O que disseram Irmid e Rebidá? A pata se santificou para Olá, o resto do animal não. O que se faz com um animal desses? A pessoa vai vender para alguém que está obrigado a um sacrifício de Olá. Vai santificar o resto do animal também, depois da compra, e vai sacrificar. Pergunta, vaca maite beema mechuseret ever. Temos um problema aqui. Quem santificou a pata foi o vendedor. Então essa pata seria sacrificada em nome do vendedor. Isso não foi vendido para o comprador, já pertence ao Betamidash. O comprador comprou o resto do animal. Então, o resto do animal foi santificado para ele, em nome dele. Quando ele vai sacrificar, é como se ele sacrificou para si todo o animal, menos essa pata. É como se ele sacrificou um animal, mas não sacrificou a pata. Porque o sacrifício da pata serve em nome do vendedor que santificou. Para o comprador, o sacrifício do resto do animal serve para ele. Mas como é que ele vai sair da obrigação do sacrifício de Olá? Se em nome dele só foi o sacrifício do resto do animal, não da pata. Explica Rava que o caso é específico, que a pessoa não disse que ele vai trazer um sacrifício de Olá inteiro. Ele não prometeu que vai trazer um sacrifício de Olá normal. Ele prometeu sacrificar os órgãos vitais do sacrifício de Olá. Essa foi a promessa dele. Essa é a obrigação dele. A pata não é um órgão vital. Ele nunca teve a obrigação de sacrificar a pata em seu nome. Então, quando ele vai sacrificar um animal inteiro, não tem problema que o sacrifício da pata é em nome do vendedor, porque o comprador não tinha prometido sacrificar em nome dele a pata. Ele se obrigou a sacrificar os órgãos vitais da Olá. Continuamos. Amar Rav Chisda, disse Rav Chisda, Moder Rav Yudá bedavar she oseu ta trefa. Voltando à opinião de Rav Yudá. Rav Yudá disse, se a pessoa santifica a pata do animal laico como sacrifício, somente a pata se santificou. Fala Rav Chisda, isso é só porque a pata não é um órgão importante como os outros. Ou pelo menos não é tão importante. Mas fala a frisa, se a pessoa santificou um órgão, que a falta desse órgão torna o animal uma trefá, invalida o animal para o sacrifício, e torna a carne não cachê também, então, nesse caso, a pessoa santificou um órgão que influencia todo o corpo do animal. A falta desse órgão torna o animal inteiro não caché. Trefá. Então é um órgão importante que influencia o corpo inteiro. Então se a pessoa santificou esse órgão, essa influência da santificação se espalha pelo corpo inteiro e todo animal se santificou. Se falar a frisa, que tudo depende de um órgão, que a falta dele torna o animal uma trefá. Rava Amar Bedavar Shose Otam Evela. Farava, limitando mais um órgão que a falta dele torna o animal uma nevelá, ou seja, é considerado que o animal já morreu se ele perdeu esse órgão, já é considerado um órgão importante, e a santificação desse órgão santifica o animal inteiro. Rav Sheshet Amar Bedavar Sheimeta. Diz Rav Sheshet, limitando mais, se a pessoa santifica um órgão vital, como o coração, por exemplo, aí a santidade se espalha pelo animal inteiro, também conforme Rabi Yehuda. Mas um órgão não vital, não. Não está claro qual é a discussão. Mas Ikaben Rav Chisa Lerava. Qual é a discussão entre Rav Chisa e Rava? Rav Chisa diz que tudo depende da lei da Trefá. Rava diz que tudo depende da lei da Nevelá. Qual é a discussão? Então, Ikaben Eu Trefá Chaya. A discussão é se um animal Trefá vive 12 meses ou não. Então, se o animal tem um problema nos órgãos internos e não vive 12 meses, isso é considerado que o animal está prestes a morrer. A questão é, será que uma trefá que tem defeito nos órgãos internos consegue viver mais do que 12 meses normalmente ou não? Rav Chisa Savar lá, que manda uma trefá e na raia. Fala Rav Chisa, se o animal é uma trefá, ele não vai conseguir viver 12 meses. Então, fala Rav Chisa, um órgão que a falta dele torna o animal uma trefá é considerado também como um órgão vital, que a falta dele causa que o animal morra a curto prazo. Então, por isso, diz Rav Chisa, esse órgão que torna o animal uma trefá é um órgão importante que influencia o corpo inteiro do animal. A santificação desse órgão santifica o corpo inteiro. Rava Savar lá, que manda uma trefá raia. Rava sustenta que um animal trefá pode muito bem viver mais do que 12 meses. Então, um órgão que causa o animal uma trefá, torna o animal uma trefá, não é considerado como um órgão vital conforme Rava, porque o animal pode viver 12 meses também com esse problema, a falta desse órgão. Então, por isso fala Rava, o órgão vital é um órgão que a falta dele torna o animal uma nevelá, que é considerado já que o animal morreu. Eu pergunto, Maika ben Rava le Rav Sheshet. Qual é a discussão entre Rava e Rav Sheshet? Rava diz que depende da lei de Nevelá e Rav Sheshet diz que depende de um órgão vital. Qual é a discussão? Maika ben Rabi Elazar. A discussão vai ser sobre a lei de Rabi Elazar. Namar Rabi Elazar falou Rabi Elazar. Nitla Yerech Bechalal Shela Nevelá. Falou Rabi Elazar. Se a coxa inteira do animal é arrancada, ficou só o buraco, mesmo que o animal ainda está se mexendo, é considerado que o animal já morreu e é uma nevelá. Fala Beazar, uma vez que a coxa foi arrancada, o animal está prestes a morrer, já tem a impureza da nevelá, como se o animal já morreu. Rava Savara Kira Beazar. Rava concorda com essa lei de Beazar. Então, fala Rava, a coxa, por exemplo, é considerada um órgão vital, porque a falta da coxa causa que o animal seja uma nevelá já, como se ele já morreu. Então, falava, nesse caso, que a pessoa santificou, digamos, a coxa, todo animal se santifica também. É considerado um órgão vital. Rav Sheshet lo savala ki Rabi Elazar, e Rav Sheshet discutiu com o Rabi Elazar. Fala Rav Sheshet, se o animal morreu, então é uma nevelá. Se o animal não morreu ainda, não é uma nevelá. Não é possível que tenha uma nevelá de um animal vivo, fala Rav Sheshet, mesmo que a coxa foi arrancada. Então, fala Rav Sheshet, o que é um órgão vital? É literalmente como o coração, como o fígado, que a falta dele causa que o animal morra imediatamente. Então, o ponto é que essas três opiniões concordam que um órgão vital é considerado como um órgão importante que influencia o corpo inteiro. Então, a santificação desse órgão santifica o corpo inteiro. A discussão é o que é considerado um órgão vital. A Frisa diz um órgão que torna o animal trefá já é um órgão vital, porque vai morrer dentro de 12 meses. Falava um órgão que torna o animal nevelá é um órgão vital, porque já é considerado que o animal morreu. E na verdade diz, um órgão vital é literalmente um órgão vital, coração, fígado, outras coisas, que causam que o animal morra imediatamente. Então, meio que uma pergunta contra isso. Amarebi, nirim de verbi da, bedavar shina neshamatu yabo, bedverbi osse bedavar shina neshamatu yabo. Farebi, faz sentido fixar a lei como verbi da, que só o órgão é santificado, não todo o animal, num caso que a pessoa santificou um órgão não vital. Faz sentido fixar a lei como Rabiossi, que todo animal se santifica também, quando a pessoa santificou um órgão vital. Assim, Falou Rebbe. Lav mikol de pali galei de Rebbe Yudá. Então, o que parece? Que tem uma discussão nos dois casos. Tanto no caso de um órgão não vital, tanto no caso de um órgão vital, existe a discussão entre Rebbe Yudá e Rebbe Yossi. E Rebbe fala que faz sentido fixar a lei num caso como Rebbe Yudá, no outro caso como Rebbe Yossi. Então, explica melhor a pergunta. Bishla mandirim de Rebbe Yudá bedabar shela neshmat lo yabo. Michal de pali galei de Rebbe Yossi. Tudo bem no caso de um órgão não vital. Rebbe Yudá diz, a pessoa santificou um órgão não vital como a pata, somente a pata se santificou. Fala Rebbe Yossi, todo animal se santificou. Isso tudo bem que tem a discussão, como a gente falou antes. E a Nirim de Rebbe Yossi, bedavar shene shamat lo yabo, lá michal de pali galei de Rebbe Yudá. O que não faz sentido é a sequência, que faz sentido fixar a lei como Rebbe Yossi no caso que um órgão vital foi santificado. Parece que Rebbe Yudá discute. Nesse caso também, diz que só o órgão vital se santificou, não todo o animal. Tiufta de kuno, isso vai contra todas as opiniões que a gente falou. Rav Chisa, Rav e Rav Sheshet. Como é que eles vão explicar essa breita? Alô? Chassure mechas Rebbe Achitai. Você explica que essa breita resumiu a linguagem de Rebbe. O texto completo é o seguinte. Nirim de vilosi, le Rebbe Yudá, bedavar shene shema atuyabu. O que disse Rebbe é que Rebbe Yudá concorda com Rebbe Yossi no caso de um órgão vital. Nirim deve Rebbe Yossi ler Rebbe Yudá. No caso de um órgão vital, todo animal se santificou. Toda discussão no caso de um órgão não vital, para Rebbe Yudá, a pessoa santificou a pata, somente a pata se santificou. Para Rebbe Yossi, tudo se santificou, mas no caso de um órgão vital, todos concordam. Bairava perguntará, Beof mal, o que acontece conforme Rebbe Yossi? Por exemplo, a pessoa santificou um órgão de um pássaro. Diz que um órgão do pássaro se santificou como sacrifício. Será que todo pássaro se santificou também ou não? Beimá marachmana velav beimai, udima korbana marachmana veiname korbanum. Pergunta que esse passuk diz mimeno la Hashem, da santificação de parte do animal. Menciona primeiro uma beimá, depois fala korban. Então, beimá não inclui um pássaro, mas korban sim. Então, o que predomina? Teiko, ficamos na dúvida. Bairá vai perguntar. Igdish ever ledamav. Mal de teiko tlek du jataguf. Uma pequena introdução. Se a pessoa tem um animal laico, válido para o sacrifício, e santifica com que du jat damim, ele disse que esse animal vai ser vendido, e com o dinheiro, ele vai comprar um sacrifício. Então ele santificou o valor do animal. Para usar o valor na compra de um sacrifício. Uma vez que esse animal próprio serve para esse sacrifício, a santidade do sacrifício se recai sobre o animal. Do chataguf se recai. Pergunta Rav, o que acontece conforme Rabi Yossi? A pessoa santificou a pata do animal com o Kudushat Damim, que o valor da pata vai ser usado na compra de um sacrifício. Pergunta lá o que acontece com o resto do animal. Então, Miamar, Kibande Nachtalek Kudushat Damim, Nachtalek Namek Kudushat Aguf, Umede Akdashalei Lechalever, Akdashalei Kula. Então pode ser que uma vez que a pessoa santificou a pata com o Kudushat Damim, santificou o valor, a Kudushat Aguf se recai na pata, e de passagem se recai sobre todo o animal. Como se a pessoa santificou todo o animal com Kudushat Damim, a Kudushat Aguf se recai. Ou Dirma Chal Migo Amar, Tre Migo Lo Amar. Ou talvez não, talvez Rebbe Yossi fala que existe uma santificação de passagem. Então se a pessoa santificou a pata com Kudushat Damim, santidade do valor, de passagem a santidade do sacrifício se recai sobre a pata, Kudushat Aguf. Mas não tem uma outra santificação de passagem. Talvez, ou seja, que o resto do animal talvez não se santificou com o do Jataguf. Essa é a dúvida. Então, Tifshut Lei Minidei. A Gemara traz um outro ensinamento de Rava. Da Amarava, para tentar responder. Fala Rava. Igdir Zahar Ledamav, Kadosh do Jataguf. Disse Rava, a pessoa santificou o animal laico para o seu valor, ser santificado com o do Jatamim, a do Jataguf se recai. Então, será que isso inclui que a pessoa santificou parte do animal? Kudushat Damim, todo animal se santifica com Kudushat Aguf? Fala que não tem nenhuma prova de lá. Atam de Agdashe Lekule, Acha de Agdashe Had Eber. Lá, o caso girava que a pessoa santificou o animal inteiro com o Kudujatamim. Então, de passagem, o animal inteiro se santifica com o Kudujatagufo. O caso da questão aqui é que a pessoa santificou parte do animal, um órgão do Kudujatamim. E a questão é se todo animal se santifica com o Kudujatagufo. Então, tem como. Agora não responde também. Baminei, Abai Merava. Abai perguntou para Rava. E diz Had Ever Mal Begizá. A gente sabe da proibição de guisar, vá avodar. É proibido cortar a lã de um sacrifício, é proibido fazer o sacrifício trabalhar. O que acontece, conforme Rabi Yudá, a pessoa santificou só a pata do animal. Somente a pata se santificou. Será que é permitido cortar a lã desse animal? Então, Tifshot Lach Medetana, que me traz uma breve. Lotagos Behor Tzorecha. Avatagozet Beshelcha Beshelacherim. Fala breita. O pastor diz, com o seu animal primogênito, não corte a lã do seu animal primogênito. Fala a Breda, se o animal pertence ao judeu e também ao goi, já não é só seu, então é permitido cortar a lã. Então o que se vê, mesmo que parte do primogênito pertence ao judeu, essa parte, aparentemente tem a santidade de falar agora aqui. Mesmo assim, que tem esse, parte desse primogênito tem santidade, é permitido cortar a lã do animal. Assim também, se a pessoa santificou só a pata do animal, é permitido cortar a lã. Mas não tem problema. Atam lo narta leik do chá, claro. Narta leik do chá. Mas diferencia. Num caso que o primogênito, o animal, o behor, pertence ao judeu e ao goi, quando ele nasce, ele não tem nenhuma santidade. Mesmo que parte refere ao judeu, nem isso tem santidade. Então lá é permitido cortar a lã. Já no nosso caso, a pessoa é dono desse animal laico, ele santificou só a pata. Talvez uma vez que esse animal tem uma parte que é já um sacrifício, é proibido cortar a lã. Em honra a essa santidade, talvez é proibido cortar a lã do animal inteiro. Essa é a dúvida. Isso não foi respondido. Então, Inami, uma outra resposta. Hatam el beado leak de show. Uma outra diferenciação. No caso que o animal pertence ao judeu e ao goi, não tem nenhuma santidade. E o judeu não tem como santificar também. O judeu não tem como santificar esse animal como sacrifício, se o goi também é dono. Então esse animal não tem nada a ver com o sacrifício. Nem a possibilidade de ser santificado como sacrifício. Mas no caso de antes, a pessoa santificou a pata do animal como sacrifício. Ele tem o poder de santificar o resto. Em potencial, isso é permitido. Então, uma vez assim, o resto do animal também tem a ver com as leis do sacrifício, que a pessoa pode santificar. O animal pertence a ele. Então pode ser que uma vez que já parte do animal foi santificado, é proibido cortar a lã de todo o animal. Então, no caso que o animal pertence ao judeu e ao goi, esse animal não tem nada a ver com as leis do sacrifício, porque nem pode ser santificado, porque parte o goi também é dono. Continuamos. Outra pergunta de Abai para Rava. Higdish ora mal ba'avodá. Te mencionou que é proibido fazer um sacrifício trabalhar. Aqui a pessoa santificou o couro de um animal laico. Para ajudar, somente o couro se santificou. Será que é permitido fazer o animal trabalhar ou não? Tá, chamar uma prova. Almir mash bemeyaz shezu ora muter begizá v'asura ba'avodá. Mepne kichushu bar sheba. Fala, Breita, a pessoa tem uma fêmea grávida, que a fêmea é laica. O feto foi santificado, é permitido cortar a lã da fêmea, mas é proibido fazer a fêmea trabalhar. Porque isso prejudicaria o feto. O feto é um sacrifício. Então o que se vê? Que é proibido fazer a fêmea trabalhar para não prejudicar o feto, então também é proibido fazer o animal trabalhar para não prejudicar o couro que foi santificado para o sacrifício. Amalei falou a Bai, que está a suraba avodá midrabanan? Fala Bai que não tem nenhuma prova de lá. O que disse a Braita aqui, no caso que a fêmea está grávida, é proibido fazer a fêmea trabalhar para não prejudicar o feto, é uma lei rabínica. A pergunta de Abai é, numa situação que a pessoa santificou só o couro do animal, será que é proibido fazer o animal trabalhar pela Torá? São duas coisas diferentes. Então, Yaki afirou Begizana Meditza. Pergunta Rava, se os sábios decretaram que é proibido fazer a fêmea trabalhar pela lei rabínica, no caso do feto, porque eles falaram que é permitido cortar a lã da fêmea. Se decretaram as leis do sacrifício sobre a fêmea, então proíbam também cortar a lã. Amale responde a Abai, Avodá le makresha, gazre barabana. Gizade lo makresha, lo gazre barabana. Explica Abai, diferenciando. Os sábios proibiram fazer a fêmea grávida trabalhar para não prejudicar o feto. O que prejudica o feto é proibido, o feto é um sacrifício. Mas cortar a lã não tem nenhuma influência sobre o feto. Então é permitido. Sábios diferenciaram dessa forma. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver uma nova Mishnah. Vai trazer vários assuntos de passagem, assuntos de Trumá, Mikve, mais casos também com mais novidades. Amém.